O título da pregação é Injustiça comigo, quero me defender. Como se fosse o apóstolo Paulo dizendo. Vamos a 2 Coríntios capítulo 1, versículos 13 a 18. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 13 a 18, depois veremos do 21 ao 22. Repetindo o título, Injustiça comigo, quero me defender. Então, 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler do 13 ao 18. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Vou ler o 19 e 20, apesar de que nós não vamos comentar hoje. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos ficar aqui hoje, oremos. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ensina através desta carta que o teu apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto. Ensina-nos hoje, 2000 anos depois, para que apliquemos a essência do que tem aqui, as lições, para o dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço também que orientes pessoas que não têm Cristo para chegarem aos pés dele, Cristo, e se arrependerem de seus pecados e se converterem hoje, se for tua vontade. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Conforme já expliquei, em 2 Coríntios, Paulo se defende muito. Ele estava sendo muito acusado por um grupo na igreja de Corinto, e este grupo estava contaminando uma parte da igreja, embora não a maioria, mas alguns estavam se deixando levar por isto. Então, Paulo estava numa situação delicada, constrangedora, de ter de se defender, de ter de mostrar que as acusações eram infundadas e mostrar a autoridade apostólica que ele de fato tinha. Então, vemos aqui essa passagem, tipicamente esta situação, em que tudo indica nos versículos 13 e 14 que eles estavam criticando o que Paulo escrevia, como se fossem coisas complicadas, ou como se estivesse usando de subterfúgios ao escrever. Nem outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis. Ele não explica exatamente do que estavam acusando, mas é óbvio que eles acusaram Paulo de alguma coisa ruim com relação aos escritos dele. Talvez que eram incompreensíveis, ou tinham coisas estranhas, não se sabe exatamente, mas aqui está Paulo defendendo o que ele escrevia, claramente. São acessíveis as coisas que eu escrevo, e vocês podem compreender bem o que eu estou escrevendo, não tem nada além do que eu estou escrevendo, é o que está escrito aí. É mais ou menos isso, o que dá para entender. E que pelo menos uma coisa eles já compreenderam, ou deveriam ter compreendido pelos escritos de Paulo, que Paulo era a glória deles, e eles eram a glória de Paulo. Glória aqui significa motivo de se orgulhar, de se envaidecer. A Nova Versão Internacional traduz assim, que eu acho até mais fácil de compreender, considerando o original lá, que eles, que vocês podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês. Então a ideia é esta. Quando Paulo diz que era a glória deles, vocês têm motivos de se gabarem de mim. Pronto, é mais ou menos isso aí. De se gloriarem em mim. Ele era fundador da igreja, apóstolo de Cristo, preocupado com o bem-estar deles. Então, para eles, deveria ser encarado como uma honra toda essa dedicação que alguém tão especial como ele próprio era, alguém chamado por Cristo para uma tarefa única, como ele, Paulo, foi, apóstolo como fora de tempo, depois que Cristo voltou ao céu, escolheu Paulo para convertê-lo e para convocá-lo ao apostolado. Então é interessantíssimo como Paulo tem uma autoridade, uma serenidade de ir escrevendo para uma igreja que estava olhando para ele enviesadamente, pelo menos alguns, criticando até o que ele escrevia. Ele diz: eu acho que já deu para vocês entenderem que vocês devem se orgulharem de mim. Curioso isto, como ele é forte e corajoso, e não tem cerimônia de colocar os fatos diante daquela igreja que estava, em parte, se tornando hostil contra ele. Mas é curioso como ele não para aí, e ele não apenas diz assim: é uma honra vocês me terem, deveriam estar orgulhosos disso, tem motivo para se gabarem em mim. Mas ele complementa com a segunda parte: como igualmente vós sois a nossa glória. Ou seja, eu tenho motivos de me orgulhar de vocês. Olha o outro lado da história. Como se ele dissesse: eu vou apresentar vocês a Cristo como fruto do meu trabalho. Eu muito me orgulho de ter fundado a igreja de vocês. Vocês são importantes para mim. Então aqui nós vemos um contraponto à posição firme de Paulo, talvez até se fosse interpretar mal, um pouco arrogante, dele dizer: vocês devem se orgulhar de mim, em vez de estarem me criticando. Mas imediatamente ele mostra um aspecto muito humilde dele, em dizer: eu me orgulho de vocês. Vocês se orgulham de mim, e eu me orgulho de vocês. Ora, uma igreja que estava merecendo repreensões duras, e teve essas repreensões da parte dele, sem dúvida, uma igreja que estava num processo perigoso até, de se deixar influenciar por falsos mestres, e se deixar contaminar contra o apóstolo Paulo, mesmo assim o tom dele, pelo menos não o tom geral, mas aqui ele diz: problemáticos ou não, me dando tristezas ou não, me dando trabalho ou não, vocês são motivo de muita alegria para mim, de muito orgulho. Puxa vida, vocês são importantes demais para mim. É muito bonito isto do apóstolo Paulo, esses dois lados que ele apresenta. Nenhum, uma subserviência de dizer: gostem de mim, porque eu gosto muito de vocês. Vocês são tão importantes para mim, por que que eu não sou para vocês? Não é choroso, de uma maneira, repito, subserviente, não. E nem fica no que poderia parecer uma arrogância, que não seria arrogância, porque ele realmente era um apóstolo, e era alguém especial, e podia dizer aquilo, mas ele mostra um equilíbrio tremendo na maneira de colocar as coisas aqui. Você é glória de quem? Que irmão pode dizer que você tem sido importante para ele ou para ela? Que irmão pode dizer que tem motivo de se orgulhar de você na vida dele? Ou dela? A sua vida cristã tem sido de maneira tal que você poderia receber uma carta de alguém, ou uma mensagem, ou um e-mail, dizendo: você, meu irmão, minha irmã, é minha glória. Eu tenho motivo de me orgulhar de você. E você não imagina como eu me orgulho de você, como você tem sido importante na minha vida. Quem poderia dizer isso de você? Você tem tido uma vida cristã tal que poderia existir uma pessoa assim, duas, dez, cem, não sei. E nem número é tão importante assim. Mas fica a pergunta sobre a qualidade da sua vida cristã. Porque alguém para ter, chegar ao ponto de receber uma mensagem desta, ele obviamente está vivendo uma qualidade muito boa de vida cristã, especialmente se ele ouvir isso de muitas pessoas. Por outro lado, se alguém é importante para você, diga para ele, reconheça, agradeça a ele por isto, é muito bom, vai fazer bem aos dois. Aí Paulo diz, no dia de Jesus Cristo, no dia de Jesus nosso Senhor, quando ele termina aqui os versículo 14, quando ele era a glória da igreja, deveria ser a glória da igreja lá, a igreja era a glória dele, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Ele olha para frente. É interessante que ele não diz assim, vocês são a nossa glória hoje. Que era, que é, todas as igrejas que Paulo fundou estavam no coração dele, ele dizia isso, a preocupação que ele tinha das igrejas o tempo todo, é claro. Mas é curioso como ele joga a força da glória que os irmãos eram para ele, e a alegria que os irmãos geravam nele, o orgulho que ele sentia por eles, na realidade, bom mesmo seria lá na frente. Essa glória que ele iria sentir dos coríntios, dos efésios, não efésios, não fundou, mas outros que ele fundou, que ele projetou mais lá para frente, é lá onde realmente eu vou me orgulhar de vocês, onde vocês deverão se orgulhar de mim, lá é onde vai se consumar tudo isto. E aqui ele dá uma aula de olhar para frente. Nós que somos muito imediatistas, muitas vezes empobrecemos muito as nossas relações com os irmãos, nosso serviço cristão, quando projetamos demais para cá. Curiosamente, o serviço que nós vamos ter que fazer a Deus é aqui mesmo. E o relacionamento que nós temos com os irmãos é aqui, é o de hoje, é o presente, sim, claro, sem dúvida. Mas projetando lá para frente, jogando peso lá na frente. É errado pensar, por exemplo, que Cristo não está percebendo o que você faz por Ele, só porque ele não está lhe retribuindo de imediato. Já pensou se Paulo pensa assim, mas senhor, eu fundei a igreja de Corinto, olha aí, o que eu recebo de lá? Acusação, me acusam de tudo, até de escrever ruim, ou com subterfúgio, ou sei lá o que eles querem dizer com meus escritos, que coisa, estou me entristecendo, senhor, tu não estás vendo isso não, compensa aqui no meu coração o trabalho todo que eu fiquei. Fiquei um ano e meio lá em Corinto, na primeira vez, para fundar lá a igreja. Ah, dei muito duro ali, senhor. E o que recebo deles é isto. É um pedaço da igreja se juntando com um pedacinho que está contra mim e me acusando de tudo. É curioso como ele joga lá para frente. E imagino que ele pensava, senhor, um dia ainda vou me alegrar plenamente nesta igreja, muito mais do que hoje. Sabe quando, senhor? No teu dia. Ele escreveu aqui. E que dia é este? lá na frente. Essa expressão, ela resume muito o que nos espera lá na frente. A vinda de Cristo, o arrebatamento, o milênio, o julgamento que vem, o trono branco, no caso dos descrentes, e o tribunal de Cristo, dos crentes, é tudo lá na frente. É a consumação, no resumo. E ele coloca aqui claramente que ele está olhando para aquele dia. Ele está olhando para aquele dia. Irmãos, de uma maneira prática, o que este simples pensamento tem o poder de lhe ajudar nos dias difíceis, nos dias que as coisas estão ensombreadas, para não dizer pretas, e você não vê um palmo adiante, só vê a desgraça, só vê sofrimento, só vê problema. Tem nada não. No dia de Cristo, tudo isso estará terminado. E vai ser só alegria, vai ser só glória, vai ser só satisfação. Joga para frente. O problema é que muitas vezes nós alimentamos porque queremos, não porque a Bíblia nos orienta, jogamos muita expectativa em cima de coisas aqui. Ah, a mocinha vai casar com um bonitão lá. Ah, vai ser o príncipe encantado. Quem disse que essa coisinha linda para você aí vai ser o seu príncipe encantado? E que essa mocinha vai ser uma princesa dos contos de fadas? Quem disse? Ah, mas é sua expectativa, sim. Não é pelas escrituras que você tem essa expectativa de coisa assim. Pronto, agora entrei na igreja nova. Descobri a igreja ali. Boazinha, agora sou parte daquela igreja, Igreja Batista, luz do mundo, pronto, agora encontrei a igreja perfeita. Encontrou não, meu irmão. Ah, mas que eu gostei demais disso, daquilo, ótimo, graças a Deus, se quiser vir somar aqui, tudo bem, dentro das circunstâncias saudáveis da sua outra igreja, então, tudo bem, como daqui desta igreja para uma outra igreja também, como já aconteceu, tudo bem. Mas não pense que esta igreja, finalmente você encontrou aquela igreja, aí joga uma expectativa enorme. Sabe o que acontece? Daqui a 2 anos quer sair. Que se decepcionou. Oh. E a mocinha quer separar do bonitão. E separa mesmo. Porque ela encontrou uma expectativa que ela não. Ela criou uma expectativa que não encontrou. E quando isso pega o ministério de um pastor. Que deixa o pastorado, porque é muita luta, é muita dureza, é muita ingratidão, é muito isso, é muito aquilo. Não, isso não dá para mim não, meu irmão, olha para o dia de Cristo, porque assim nem Paulo tinha aguentado, ele tinha saído, ele disse, não, esse negócio de fundar a igreja não é para mim não, quem é que aguenta ficar ouvindo esse tipo de crítica gratuita? Então fica a sugestão, sirva a Cristo, seja o melhor irmão que você puder ser dos seus irmãos em Cristo, melhor obreiro que você puder ser, aguente os problemas, as dificuldades, e Cristo não está deixando de olhar, de ver, de registrar tudo que você está sofrendo por Ele. Pode não estar lhe recompensando de imediato, e lhe considerar ainda debaixo de um teste, e pode ser um teste que vai durar a sua vida inteira, não sei, mas não pense, não deixe o diabo soprar no seu coração, que está passando despercebido de Cristo, que você está servindo a Ele, que você está passando por Ele, as dificuldades, Ele não está deixando de observar, o dia dEle não chegou. Agora, quando o dia dEle chegar, você vai ver, alegria pura e prazer e tudo mais. Paulo tinha essa noção e passa para nós. Versículos 15 a 17, nova acusação, outra, em cima da crítica aos escritos dele. Agora, se você não é um homem de palavra, não, porque você diz que vinha nos visitar e não veio, você mudou os planos, o seu sim não é sim, não. Coisa séria. Com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivéssemos um segundo benefício. e por vosso intermédio passar a Macedônia, da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Adivinha do que estava acusando Paulo? Claro, leviano, no mínimo, que diz para a igreja inteirinha que, olha, eu vou passar por aí antes para Macedônia e não vem. Isso é coisa que se faça? Não, eu não agi com leviandade, não, gente. Ele está se defendendo. Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Ele tinha um plano de ir a Corinto, e depois ir para Macedônia, e depois da Macedônia voltar para Corinto, e de lá ir para Jerusalém. Eram duas visitas. Então ele fala num benefício duplo, que ele queria beneficiar os irmãos, indo lá duas vezes. Observe como no centro do plano estava o que seria melhor para os irmãos de Corinto, beneficiá-los. E, na realidade, o verbo traduzido lá como benefício é charis, que é graça. É como se dissesse, para que vocês recebessem graça pela segunda vez, duas vezes. Então, essas minhas viagens, esses meus planos todos de ir para lá, vem para cá, e passa para ali, e volta para lá, não é pensando em meu não, gente, eu não estou como turista, não estou passeando, me deleitando, curtindo minha vida, não. Eu estou pensando em vocês, no benefício de vocês, é que eu faço tanta viagem para lá e para cá. Então, no centro dele estava o que seria melhor para os irmãos de Corinto. Esse era o pastor que eles tinham e o fundador que eles tinham. Quando se pensa num pastor bom, talvez a primeira ideia seja se prega bem. Aí vem a ideia, se ele é franco, sincero, boas relações pessoais, e assim vai. Tudo bem, é razoável que se pense nessas coisas quando se pensa num pastor. Mas o fundamental de um pastor, além da questão de doutrina, é ele querer o melhor para a igreja. Exijam isto do seu pastor ou pastores, sempre. Exijam, não é peçam, não é supliquem, exijam. Não fiquem com o pastor que não quer o melhor para vocês. Que ele toma uma decisão, pequena ou grande, simpática ou antipática, fácil ou difícil, não importa, mas que o que ele esteja fazendo, seja o conteúdo de uma pregação, o preparo para uma pregação, seja um piquenique que ele bola lá, uma programaçãozinha do dia da criança lá, não interessa, mas num contexto geral, ele esteja pensando no melhor para a igreja. Sempre peça a Deus que envie para vocês pastor ou pastores assim. Muito bem, então Paulo mudou mesmo o plano dele, ele cancelou a ida a Corinto. Primeiro foi para Macedônia e depois passou em Corinto. Não, em vez de duas viagens, foi só uma. Qual o propósito, senhor Paulo? Dá para o senhor explicar o motivo pelo qual você não veio? Aqui acontece uma coisa interessante. Ele não se recusa a explicar, mas só lá na frente. Por enquanto ele fala e não diz o motivo. E eu até me admiro que ele explicou. Porque talvez desse vontade de dizer assim, eu não vou explicar não. Foi por bem de vocês que eu queria ir, não deu para eu ir, e esse por que não deu, eu não vou explicar não. Com esse espírito aí que vocês estão aí, me exigindo essas coisas, eu não vou explicar não. Eu até que eu admitiria. Jesus uma vez disse, por que eu não respondo isso? Vocês se lembram disso. Fizeram uma pergunta a ele, e disse, se você me responder isso, eu respondo. Aí não soubesse para agora, pois eu não respondo isso também. Não respondeu. Eu me lembro, com meus filhos, quando criança, eu dava uma ordem. Por que, pai? Eu disse, não vou lhe explicar. Você obedece depois. Se eu quiser, eu lhe explico. Que eu não quero que você baseie a obediência a mim com o fato de você concordar ou não com a ordem que eu lhe dei. Não me interessa se você concorda ou não. Eu sou o seu pai, eu estou lhe dando a ordem, e você vai fazer porque eu estou mandando, ponto. Se você entendeu ou não entendeu, concordou ou não concordou, isso é Outro assunto, você vai fazer porque eu estou mandando. Depois, se eu tiver de boa vontade, eu vou lhe explicar o motivo, porque eu tenho um motivo. Mas Paulo tomou o rumo mais manso aqui. Ele explicou o motivo, mas não agora, foi meio manso. Eu não explico, eu explico daqui a pouco, mas agora eu não explico. O mais importante que ele queria, antes de explicar, era falar do caráter dele, que estava sendo atacado. E a explicação em si, da razão pela qual ele mudou de plano, era secundária. Eu vou dizer depois, mas primeiro quero que vocês saibam uma coisa: eu não sou leviano. E no original lá é instável ou volúvel. Não era leviano. Não tomava decisões segundo a carne. Ele colocou aqui claramente: não sou desses, não. Com fins egoístas, com fins terrenos, com fins opostos ao que Deus quer. Não, não, eu não sou desses, não. Ele diz mesmo. E por fim, não havia nele simultaneamente o sim e o não. Na versão corrigida, é um pouco mais fácil entender. Ou o que delibero, o delibero. Vocês pensam que é mais ou menos assim. O que eu delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não e não. Que lá tem dois sims e dois não, no original. Não é muito fácil entender o que ele quis dizer exatamente com isto. Os intérpretes, eles dão algumas interpretações. O mais provável aqui é que estavam dizendo que ele era homem de duas palavras e que ele misturava o sim com o não, e sim com o não, e ele misturava as coisas. E o fato dele mudar um plano não implica que ele era falho de caráter ou de palavra. E no versículo 18, aí ele deixa bem claro: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Agora ficou claro o que ele quis dizer aqui. Ele parte dessa questão da viagem alterada para tratar sobre a palavra dele de uma maneira até mais profunda. Não apenas aquela palavra específica sobre a viagem e tal para Corinto, Macedônia. Não, não. No 18 ele aprofunda mais, porque ele puxa Deus. E a fidelidade de Deus. E ele trabalha agora em cima disto. Como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Deus é fiel, eu também sou. Claro, guardadas as proporções. Mas quando ele puxa Deus para o plano da discussão, ele está mostrando agora a seriedade com que ele está tratando aquilo, e que é para ele absolutamente inaceitável a ideia de que ele era um homem infiel na sua palavra. Não dá. Gente, desculpem aí, mas essa não dá para eu aceitar. Deus é fiel, ele mandou pregar o evangelho da verdade, pois se ele me escolheu para ser assim, saibam que como um pregador de um Deus fiel, eu sou fiel também. Não na mesma proporção, claro. Então, ele estava se sentindo muito injustiçado. Por uma coisa pequena, me atacam como se fosse algo muito feio, indigno, que mancha a minha própria reputação da minha palavra. Que coisa exagerada isto. Cada um de vocês já deve ter vivido uma situação assim, em que um engano, um esquecimento, um compromisso não cumprido por motivo justo, virou uma coisa grande para outra pessoa, outras pessoas, e você foi acusado de uma maneira muito mais forte do que era para ter sido, com essa expressão, tempestade em copo. Então fizeram com você uma tempestade em copo d'água, e arrasaram com você, e você fez algo muito pequeno para merecer aquilo tudo. Duas sugestões: não se admire de ser assim, porque o mundo é assim mesmo, faz parte da natureza humana carnal ser duro demais com o próximo. Consigo mesmo, só o contrário. Eu não. Agora, tente não agir assim com os outros. Todos têm falhas. Seja paciente com os erros dos outros, com as dificuldades dos outros. E quando agirem com você com impaciência, reaja com largueza. Segunda sugestão, tenha respaldo de vida para quando e se você for injustiçado, você possa, se quiser, Paulo quis, se defender com firmeza. Paulo quis. Não estou dizendo que toda vez ele se justificava daquela forma. O Senhor Jesus Cristo às vezes se justificava, às vezes não se justificava. Durante o julgamento dele, houve momentos em que ele calou. Não houve que arrancasse mais uma palavra dos lábios dele. Então, houve momentos em que ele achou por bem falar mais de si, defender mais a autoridade dele, a origem dele, de onde ele tinha vindo. E tinha horas que ele parava, mas ele tinha lastro, claro, de vida. Paulo tinha, ao ponto de dizer, não aceito isto, meus irmãos, isto eu não aceito. Não sou leviano, não ajo segundo a carne, não sou homem de sim, sim, não, não, está misturando sim com não, absolutamente. Então, escapar você não escapa de um julgamento muito duro, muito injusto, por parte do marido, da mulher, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um colega, do mundo, ninguém escapa disto, tudo bem. Mas pelo menos você tenha a vida mais correta que você puder ter, para se quiser dizer, não, isso aqui para mim não dá, eu vou me defender. Então você possa se defender. Às vezes a pessoa não se defende, não é por estratégia, nem por elegância moral, não, é porque não pode, não tem vida para se defender. Essa é uma situação muito ruim para um crente no Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, vejam como Paulo se queimou com a história do sim, sim, não, não, e com duas palavras e tudo. Ou seja, fica evidente a importância que ele dava para um pastor, para que tenha uma palavra verdadeira. Exija de seu pastor, seus pastores, veracidade, transparência, que não venha com a palavra aqui, otacular. E se não fez uma coisa que está planejado, mostre por que não fez. E que se veja que o que ele quer é o melhor para a igreja, como acabei de falar, e junto com isso o aspecto de ser confiável naquilo que ele diz. Pode ser em coisa pequena ou em coisa grande. Se ele disse que não veio, não saiu de casa, ou não foi por compromisso tal, porque estava com dor de dente, é porque ele estava com dor de dente, não era no pé. Ele disse no dente? Disse. Então era no dente. Se ele não quiser dizer, que diga, eu estava com dor. E se não quiser dizer que é dor, diga, eu estava impossibilitado. Ele dê. O tamanho da informação, ele resolve dar. Mas uma vez que ele dá, e diz que não foi por compromisso com você, porque estava com dor de dente, era no dente direito, do lado superior, ele deu esse detalhe, deu, então é, este é o ponto, detalhe. E se você pega um pastor com duas conversas, num detalhe, vá fundo, porque pode ser muito diferente amanhã, o assunto, não sei onde é que era a dor do dente dele, mas um outro assunto, outra questão, aí envolve muitas outras coisas. Porque quem mente no pouco, mente no muito. Quem engana no pouco, engana no muito. Seja confiável naquilo que você diz. Se você diz que não estava lá, você não estava lá. Se você diz que não pretende estar lá amanhã, diga, não pretendo estar lá amanhã. Se puder, eu vou, mas não pretendo, ou não penso em eu sei lá o quê. Agora, quer omitir? Omita. Tudo bem, tem pessoas que falam pouco, que falam muito pouco de si, dos seus planos, tudo bem. Samuel disse, eu vim sacrificar, quando foi ungir Davi, filho de Jessé. Senhor, vão me matar, salva me matar. Diga que vai sacrificar. Omita esta parte. Então, omitir é diferente. Não estou dizendo aqui que você vai ter que falar tudo o tempo todo, e o pastor tem que dizer, cada detalhe, agora daqui para frente, cada dor de dente minha, eu vou ter que dizer qual é o dente. Não, não é isso. O que eu quero dizer é, disse, saiu da boca dele, saiu. Agora eu vou fundo. Se quiser ir fundo, tem direito de ir fundo. Paulo não gostou, de jeito nenhum, não tolerou. Puxou Deus para o lado dele. Coisa muito séria isto. Não, vão dizer que eu não tenho palavra, não. Muito bonito isto. Tanto que eu achei tão forte isso que eu coloquei como título da pregação. Injustiça comigo, quero me defender. O direito que ele tinha e como ele fez bem. Ok, nos versículos 19 e 20, como eu já havia dito, Paulo faz uma digressão. Ele gostava de fazer digressões nas suas cartas. Às vezes bem curtinha, como essa. Dois versículos só. Mas algumas vezes ele faz digressões tão longas que você tem dificuldade de notar que, agora que ele voltou ao assunto de dois capítulos atrás. Ele vai, aí estava falando uma coisa, ele fala noutra, depois fala noutra, mas, aí, bom, como eu ia dizendo, só que às vezes ele não diz exatamente como eu ia dizendo, e você tem que estar atento para perceber. Então o estudioso da palavra, o pregador que tem que dissecar para poder pregar como está mesmo escrito, ele nota essas coisas em Paulo, muito curioso. Ele voltou agora, mas foi longe, apóstolo Paulo, você foi longe agora, mas foi. Então aqui ele faz uma digressão dessa, pequenininha. Versículo 19 e 20, ele vai falar de Cristo, bonito, muito bonito o que ele diz aqui. Cristo é as promessas de Deus. Tão bonito que eu vou pregar a mensagem na próxima semana, se Deus quiser, só nesses dois versículos, 19 e 20. Então, estou pulando agora o 19 e 20, em que ele fala de Cristo e as promessas de Deus. Então, continuemos para o 21 e o 22. Voltando da digressão, ele faz três afirmações solenes sobre o seu ministério e sua relação com os irmãos de Corinto, dizendo que tudo isso era obra do próprio Deus. Observe a trindade nesses dois versículos, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Notou? Versículo 21, Cristo. Versículo 21, no final, Deus, Pai. Versículo 22, Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, nesses dois versículos. Primeiro, ele faz três afirmações solenes. Primeira, aquele que nos confirma convosco em Cristo é, e nos ungiu, é Deus. Confirmar, no original, é comprovar, estabelecer e confirmar. É uma boa tradução que tem aqui. Irmãos, o que ele quer dizer aqui é o seguinte. Olha, irmãozinhos aí de Corinto, a relação que eu tenho com vocês foi estabelecida pelo próprio Deus. E tem como base Cristo. Não é uma relação comum e nem apenas simplesmente humana. Cheguei em Corinto e resolvi fundar um clube religioso, falando de Jesus Cristo e tal, muito bom, muito saudável, mas um clube filosófico, religioso filosófico, para a gente discutir, como nas academias dos filósofos e tal, foi isso que eu fiz. Não. O que causou essa relação nossa, eu aí em Corinto, iniciando a igreja, trabalhando com vocês, vocês se convertendo e sendo agregados à igreja e tudo, isto não é coisa da minha cabeça, não. Nem da minha iniciativa, por mais que pareça ser externamente, não é. Isso vem de Deus, é plano de Deus, é ideia de Deus. Eu fui convocado por Deus. A posição de influência e de autoridade que eu tenho sobre vocês, que tenho, mas essa posição toda não veio de mim próprio. Ela veio de Deus. A necessidade que eu tenho de cuidar de vocês é de Deus, a obrigação que eu recebo. Por outro lado, a submissão que vocês devem a mim, como apóstolo de vocês, pastor de vocês aí em Corinto. Pastor, digo mais ou menos, porque ele não vivia lá, ele ia e voltava, então... vamos dizer, uma influência, uma postura pastoral. Só que maior do que a do que pastor, era apóstolo. Isso vale demais. Pois bem, a submissão que vocês devem a mim vem de Deus. Tudo entre nós, como apóstolo que sou, e vocês como crentes que são em Cristo, tudo vem de Deus em Cristo. Não é uma coisa simplesmente humana. Forte isto. Fica implícito que quem achava que a igreja não tinha obrigação nenhuma para com Paulo, ele estava desenquadrado dos planos de Deus. Claro. Essa tipo de uma passagem que ela pode ser alvo, vítima de abuso por parte de pastores mal intencionados, que eu já vi isso acontecer, ou então que abusam da sua autoridade pastoral, que diz assim: meu plano para a igreja, irmãos, é esta. Eu sou pastor de vocês. Deus me colocou aqui, não tenho a menor dúvida que Deus me colocou aqui para ser pastor de vocês. Então, meu plano é este. Sou autoridade aqui como pastor. Meu plano é este, então, quem não estiver de acordo com o meu plano, está contra o plano de Deus. Aliás, eu vou ser bem franco, quem não estiver a favor das minhas ideias, está contra o próprio Deus. Então, é abusar de uma situação desta. Então, a Bíblia, ela pode ser, e é, muitas vezes, vítima de abusos desse tipo, de mudanças que levam ao mal. No caso, Paulo, como apóstolo, tinha uma posição totalmente à parte, como qualquer apóstolo de Cristo, tinha uma autoridade muito acima do que qualquer pastor tem hoje. E a igreja tem sua forma de ser dirigida, a assembleia, os estatutos e tal. Então, é um equilíbrio que deve haver, com muita harmonia, entre o que um pastor pensa, os planos dele, e ver o que a liderança da igreja pensa, os outros oficiais, os diáconos, e a liderança, e a própria igreja, a igreja em si. Então, tem que ser algo muito bem harmonioso, a autoridade do pastor, com a submissão da igreja, mas todo submisso a Cristo, e sem abuso. Mas, no caso de Paulo aqui, era evidente: eu fui confirmado por Deus, em Cristo. É forte isso. Segundo, aquele que nos ungiu é Deus. Ele usou dois verbos com relação a ele e Deus. Um é que ele foi confirmado por Deus, já falei. O segundo, aquele que nos ungiu é Deus. Ungir no grego é criou. Onde vem crisma, por exemplo. Onde vem Cristo. Que quer dizer ungido. Christos, em grego é ungido. O que é isso? É ungir com óleo, derramar óleo ou algum unguento em cima. Esse verbo, esta ideia de unção, de ungir, adquiriu o sentido metafórico de posse de uma certa função solene. Por exemplo, um rei era ungido rei, o sacerdote era ungido, um profeta era ungido. E depois essa palavra adquiriu um sentido ainda mais forte, porque passou a se concentrar na pessoa do Messias, que é ungido em hebraico, Messia, e Christos é ungido em grego, significa tudo ungido. Então vejam o tamanho do peso desta palavra, uma vez que o próprio Filho de Deus assumiu esse nome para ele, Cristo. Então Jesus era o Messias, por isso é chamado o Cristo, que é a palavra grega para ungido. E o termo passou também a descrever o recebimento do Espírito Santo pelo crente e a entrada daquele crente no corpo de Cristo. Está implícito isso em 1 João 2, 20 a 27. Não vou ler, que não é nosso alvo principal. Mesmo que Paulo estivesse usando o termo para ele, eu discordo da opinião de alguns que ele estava se referindo a uma unção especial como apóstolo, ou uma unção especial como pastor. Eu já ouvi pastor dizendo: eu sou o ungido nesta igreja, o ungido nesta igreja. Ungido como? Como pastor. Bom, então me mostre na Bíblia onde é que tem uma unção especial para o pastor, como pastor. Provavelmente ele vai puxar esta passagem aqui. Paulo. Só que é altamente debatido isto, muito, sua maioria não aceita. Que Paulo estava aqui dizendo que como um pastor ele era ungido, e até hoje, 2000 anos depois, todo pastor tem uma unção especial, do jeito que Paulo tinha lá. Não, não. Ora, se Paulo estava se referindo a uma unção especial, com certeza não era de pastor, era o de apóstolo, que era uma chamada extremamente especial, só 12 e um, foi o traidor, ficaram 11, depois mais um, 12, aí depois veio o Paulo, 13º, nascido fora de tempo, 13, na história da humanidade inteira. Então era algo muito forte. Mesmo assim, pessoalmente, eu não creio que ele estava falando de uma unção especial como apóstolo, não. Ele estava falando que ele era ungido por Deus, como cada crente é ungido com o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, em vez de receber um óleo sobre a sua cabeça, literalmente, ele recebe uma unção que vem do alto, como lá em 1 João 2, 20 e 27 diz. Então fica esta explicação e esta colocação de Paulo, que ele era ungido. Embora, creio que de uma maneira, como todo crente é, mas é forte, todo crente ser ungido pelo Espírito Santo, não é coisa pequena não. Ah, bom, Paulo estava falando dessa unçãozinha que qualquer crentezinho tem, ah, essa unçãozinha, aí meia, que qualquer um tem, esse teu Espírito Santo, né? Ah, bom, é só isso. Certamente não é assim que alguém interpreta ou entende como sendo o significado do próprio Espírito Santo de Deus ungir, ou seja, habitar, derramar ele próprio junto ao espírito de um crente e selar aquele crente. É algo extremamente, extremamente significativo. Terceiro e último, já estou partindo para encerrar. Também Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Lá no versículo 22, que é o último versículo que eu vou tratar hoje. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele continua a falar da operação do Espírito Santo, já tinha falado da unção, embora não citando o nome Espírito Santo, mas agora ele cita mesmo. E ele usou dois termos. Primeiro, selar, que significa proteger, oficializar. Outro dia eu falei um pouco sobre isso, não quero me estender mais. E também serve como penhor, como garantia, que é a ideia de penhor. Ele usou então, nos selou, nos selou, dois, nos deu o penhor do Espírito. São duas coisas diferentes. O selar é a ideia de tornar oficial aquilo ali, esta alma aqui pertence a Deus, porque tem o Espírito Santo selando. É como um selo real que eu expliquei há pouco tempo, quando um rei queria mandar uma mensagem, e ele selava, então com o seu selo pessoal, isso aí oficializava, dava genuinidade àquela correspondência. Então o aspecto de oficializar, esse é filho de Deus, não tem jeito, está aí o selo de Deus na alma dele. O Espírito Santo tem esse papel, é bonito demais isto. Você tem o selo do Espírito Santo no seu coração, você que é crente no Senhor Jesus Cristo. E a ideia também do selo é de proteger, esta ideia também. E a ideia do penhor é uma garantia, era um termo comercial usado como pagamento inicial. Hoje, curiosamente, 2000 anos depois, nós usamos. Qual é a garantia que você vai dar? É o sinal e início de pagamento, muito comum nos contratos. É exatamente esta a ideia que o Espírito Santo é em nós. Ele é uma garantia de que a salvação que começou a ser operada em nós, todo o processo da salvação, que ainda tem muito o que ser desenvolvida, até chegarmos na glória, o Espírito Santo que Deus envia é a garantia de que Ele vai terminar esta obra começada em nós. Vamos a Efésios 1, 13 e 14. Que fala desse assunto, é algo tão importante, gente, que eu queria que vocês vocês entendessem isto bem e entrasse bem nos seus corações. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, em Cristo, falando de Cristo aqui, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, os dois termos de novo, o penhor da nossa herança, aí vem, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, a ideia desse penhor, dessa garantia, vai ter um fim isto. Ele é um sinal e princípio de pagamento. Sim, e o final? Qual é o fim do pagamento? Quando você pagar o último real daquilo que você comprou e começou a pagar. Quando se consumar aquela compra. Então, o que Paulo diz aqui em Efésios é que tem um alvo final lá, que o Espírito Santo nos serve como garantia até lá. Quando chegar lá, pronto, não há necessidade mais deste papel especial do Espírito Santo em nós de garantir a nossa salvação e a nossa eternidade com Cristo, porque já estaremos lá e tudo já que tinha de acontecer conosco, já aconteceu todo o processo, já estamos lá então. Então fica claro esta ideia aqui de garantia. Essa passagem é importante, às vezes a gente nem percebe a importância de uma passagem se não for lembrado. A perseverança do salvo, o que é isto? É a certeza de que alguém que se tornou discípulo de Cristo, que vai continuar sendo salvo agora, enquanto viver e, obviamente, eternamente. Essa é a chamada perseverança do salvo. Que é o grande divisor de águas entre uma grande parte da cristandade, mesmo agora estou falando do cristianismo sério. Os que têm esta ideia de que a salvação é irreversível, uma vez feito esse trabalho, em que Deus converte uma alma, envia o Espírito Santo para selar, oficializar, proteger, e o início de pagamento que garante lá que aquela pessoa vai ser resgatada finalmente por Cristo. Esse é um trabalho inerente do Espírito Santo de Deus. Mas aí vem um outro grupo grande, chamado arminiano no caso, que diz, não, o crente que se cuide, se ele não andar bem direitinho, conforme a prática cristã, as boas obras e tudo, ele perde a salvação dele. É muita arrogância achar que não perde a salvação de jeito nenhum. Que história é essa? Ele tem que se cuidar. Então isso vem de longe, longe. Desde o tempo de Calvino que vem essa discussão. John Wesley, o fundador do metodismo, ele era um arminiano absolutamente convicto. E tinha um grande amigo chamado George Whitefield, que é considerado um dos maiores pregadores desde o apóstolo Paulo. Eram amigos. E eles dois tinha uma ideia completamente oposta com relação a isto. O Wesley era arminiano, Whitefield era calvinista. E é interessantíssima a história dos dois, houve momentos delicadíssimos, houve briga entre eles dois, aí depois se entendiam, aí eram famosos demais todos os dois, aí saíam tudo que era, na época, tudo que era jornal da época, já tinha 1700 e tanto, mas já tinha uns jornalzinhos e tal, e um escrevia uma cor, outro escrevia outra, aí se tornava público, aí a coisa ficava maior do que eles gostariam que tivesse ficado, e se entendiam de novo, e se arranhavam, e dizia muito que um amava o outro, de uma maneira sincera, e eram amigos, mas amigos afastados por um pensamento absolutamente oposto quanto a esta questão aqui. Então, quando é chamado de calvinista essa posição, mas na realidade é paulista, no sentido de paulina, melhor dizendo. É Paulo que ensina isso nas Escrituras. Olha aí, olha aqui. Então, meu Deus do céu, se o Espírito Santo é dado como uma promessa de garantia de salvação, e eu perdi essa salvação um mês depois que ganhei, que garantia é essa? Me diga aí. E que selo é esse? Que filho de Deus é esse que ele estava dando o selo de autenticação? Então não sou mais, não. Cadê o selo? Arrancaram o meu selo? Cadê o Espírito Santo que veio habitar em mim? Não, você não se comportou direito, você pecou demais, não se arrependeu, você andou por caminhos muito feios, Deus arrancou o selo de você. Ué, e aquela garantia Deus não dá mais não. Aliás, dá. Entre nos eixos e passa a ter uma vida cristã saudável que o Espírito Santo volta. Aí volta, volta. Quantas vezes? Não. Quantas vezes você pecar demais, ele sai de novo, se arrepender, ele volta de novo. E eu não quero ridicularizar isto. Estou no limite. Porque eu não entendo. Mas crentes seríssimos, como o próprio John Wesley desse, e muitos outros, centenas de outros, acadêmicos, entendem assim. Esse é um constrangimento que os crentes sérios têm. Como é que duas pessoas assim, esclarecidas como aqueles homens e como muitos outros, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Mas é assim. Então, meu pensamento é calvinista, eu explico isso, mostro, estou mostrando aqui, dando base, porquê, e irmão, fique à vontade, a irmã, de achar que pode perder o seu selo. O meu eu não perco. Quero encerrar dando uma lição prática. Os vínculos que você tem, meu irmão, em Cristo e minha irmã, com os irmãos da sua igreja, são diferentes dos vínculos meramente humanos que você tem numa sociedade comercial, num clube, e você mais fundo, até na sua família de sangue. São vínculos de outra natureza. São vínculos espirituais, criados e mantidos pelo próprio Deus e tornados possíveis por Cristo, que providenciou a nossa salvação. E mantido dia a dia pelo Espírito Santo. Então, considere isto na sua relação com os irmãos da igreja, na sua relação com os pastores da igreja, na sua relação com os diáconos da igreja, os oficiais da igreja. Considere, porque relações entre discípulos de Cristo são relações basicamente espiritual, muito acima das relações de sangue, de carne, e sempre, sempre deve estar sendo levado em consideração Deus na sua relação com os irmãos. Vai brigar com o irmão? Fala com Deus antes. Vai pedir perdão ao irmão? Fale com Deus antes. Vai reclamar do irmão? Vai sair da igreja por causa do irmão? Ou irmãos? Ou do pastor? Esse pastor eu não obedeço? Ou não sigo? Ou isso aqui? Calma. Eu sei que tem irmãos de todo jeito, tem pastores de todo jeito, mas só estou dizendo, o vínculo espiritual que você tem com os irmãos da sua igreja, especificamente, e irmãos de outras igrejas, mas não daquela igreja, já não é no aspecto administrativo igual, mas no aspecto espiritual, claro, é igual, pertence à mesma igreja geral de Cristo. Mas considere isto nos seus relacionamentos em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que é o Teu Espírito Santo, que nos sela, nos protege, nos dá a certeza que somos originais, genuínos como filhos de Deus, e Ele é uma garantia. Obrigado por Ele, Espírito, e que Ele penetre corações hoje que não têm Cristo, amoleça corações e salve almas pela misericórdia Tua, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo apóstolo Paulo, pelas reações dele, pela defesa bonita, pela firmeza na sua autoridade, ao mesmo tempo, quase na mesma frase, a humildade também da sua situação junto àqueles irmãos de Corinto. Tantas lições nós temos aprendido aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.